Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o 6G. Vamos falar sobre a próxima geração das chamadas wireless. 5G é apenas o estágio atual na evolução das redes móveis. A gente vai falar sobre o que vem depois. Antes de começar, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS Analytics Softwares and Solutions e também, claro, te convidar a conhecer os nossos planos de assinatura lá em www.mittechreview.com.br/assine. Carlos Aros, depois de muito tempo, especialmente no Brasil, muito tempo mesmo, nós temos visto a expansão da rede 5G. Essa expansão é a continuação de um caminho em direção à evolução dos recursos wireless, que começou lá muito tempo atrás, quando a NTT, no Japão, implantou a primeira rede móvel automatizada. O caminho natural é que essa estrada leve a tecnologia para a próxima geração, que é o 6G. Mas aí eu te pergunto, Carlos Aros, o que isso significa na prática?
Isso significa que a gente vai precisar avançar muito na pesquisa e no desenvolvimento de um sem número de pilares que vão dar sustentação a essa nova rede, o 6G. A gente está falando do transporte desse sinal, então as estações, a gente está falando sobre o rádio, a gente está falando sobre as torres, as antenas que vão disponibilizar esses sinais, a quantidade de portas para conectar essas células que vão receber os sinais, uma adequação do lado das operadoras que vão ter que trabalhar para conseguir integrar o 6G a todo o resto do ecossistema. A gente está falando do 5G, que já foi uma mudança significativa, e aí a gente tem outros cenários como o 5G, o 4G, e a gente está assistindo, aliás, importante dizer, a uma dificuldade importante aqui no Brasil, isso foi vivido em outros países, e o Brasil está vivendo agora, o momento em que o 5G começa a gerar problema para as outras redes, né? O sinal do 4G em algumas regiões, de alguma maneira prejudicado, interferências nos sistemas de transmissão de rádio, de alguns serviços, algumas frequências apresentando interferências, e as operadoras, os times de infraestrutura trabalhando para corrigir isso. Do outro lado, vai ser preciso desenvolver mais chips, vai ser preciso desenvolver sistemas a partir do uso de inteligência artificial para dar conta dessa complexidade. Os especialistas já indicam que o 6G vai trazer um nível de complexidade para essas redes de maneira mais profunda do que a gente assistiu com o 5G e, evidentemente, o transporte desses dados. Como é que nós vamos transportar essas informações? Quais vão ser as vias para essa transformação, para esse transporte desses dados? Espera-se mais velocidade, um tempo ainda menor de resposta? O que a gente busca para esse 6G? E aí, as tecnologias todas que vão vislumbrar tudo isso. No fim do dia, André, a gente está falando de uma conexão ainda maior entre todos os agentes dessa cadeia para, lá na ponta, entregar o 6G para o consumidor. Eu nem entrei aqui ainda no tópico do regulador, que é uma outra aba para além da layer tecnologia, tem a regulação. Tem todo o caminho, o que a gente desativa, onde desativa, em que via vai trafegar, quais são os protocolos para tudo isso, que também é um capítulo à parte. Mas pensando só do lado de tecnologia, a gente tem o desenvolvimento da infraestrutura para transportar esse sinal, a capacidade de recepção desse sinal e todos os modelos de negócio que vão ser desenvolvidos em cima dele. E aí, a partir daí, um sem número de outras transformações vão ser necessárias.
Coimbra, para a gente ter essas transformações, assistir essas transformações acontecendo, naturalmente os aplicativos e os devices que vão ser desenvolvidos vão demandar uma conectividade maior do que a gente tem hoje. Tem, por exemplo, uma visão muito clara da expansão do processo de realidade aumentada nas organizações. A gente tem falado muito de metaverso e claramente só dá para ver ainda essa pontinha do iceberg. A gente vai vendo aos poucos as corporações treinando muito os seus colaboradores, o atendimento feito aos clientes dessas empresas, enfim, a conexão e o relacionamento entre as empresas e os consumidores através desses mundos digitais, essa conexão vai ser ampliada à medida que a gente vai encontrando mais meios de infraestrutura para que isso aconteça. O que mais vai dar para esperar nesse futuro? O que a gente vai conseguir com o 6G que a gente ainda não vai conseguir com o 5G que se apresentou de uma maneira tão revolucionária em termos de arquitetura?
A gente vai conseguir, André, mudar o mundo desde que nós criemos aplicações interessantes para rodar sobre essa infraestrutura. Eu tenho observado e tenho achado cada vez mais que a gente está vivendo um grande descompasso entre o hardware e o software. A gente já tem uma infraestrutura rodando. Pergunto para você que está aí nos ouvindo, que já está com o seu 5G, né, as primeiras capitais ali, já tem mais ou menos 2 meses, algumas pessoas já estão 1 mês usando 5G. Pergunto para você, mudou alguma coisa na sua vida? Fora você ter uma conexão ali mais rápida para acessar um vídeo quando você está na rua ou fazer uma videochamada? Mudou radicalmente a sua vida? Provavelmente não. Por quê? Porque essas tecnologias, como 5G e depois o 6G, na minha avaliação, elas vão impactar muito mais coisas que pessoas. Coisas no sentido de internet das coisas, indústrias, o campo, cidades inteligentes. Para que isso aconteça, André, a gente precisa criar aplicações. A gente precisa, a gente que eu digo, quem trabalha com inovação, quem trabalha com o olhar para frente de pensar que problemas a humanidade quer resolver, as empresas, os governos, os cidadãos, e em cima desses problemas, pensar em soluções que usem a conexão como forma de resolver esses problemas. Então, não é o 5G ou o 6G que vão resolver tudo, eles não vão fazer milagres, eles vão simplesmente habilitar novas ideias. Então, aqui tem um conceito de inovação que eu acho muito importante. Está na hora da gente começar a criar, primeiro, aplicações, softwares. O que pode rodar nisso? Como é que eu posso conectar coisas e extrair bons insights dessas conexões? Esse uso mais eficiente de dados. Então, são protocolos, são programas, são análises que devem e podem ser feitas em cima dessa rede. E eu acho que vai abrir um campo para inovação, André, no sentido de também, por exemplo, novos materiais. Você estava falando aí do metaverso. Olha o desafio que a gente vai ter de processar e gerenciar tanta informação ao mesmo tempo. Então, o Aro já também tocou aqui na inteligência artificial. A gente vai ter que fazer novos protocolos, criar novas formas de interpretar e transmitir dados. Para esse volume muito grande de dados, a gente vai ter que fazer isso de uma forma diferente do que a gente faz hoje. A infraestrutura está aí para isso, mas o que está rodando por cima não mudou tanto. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso. A gente pode inovar também, por exemplo, buscando novos materiais. Energia vai ser um desafio para o metaverso, porque imagina todo mundo com gadget, uns óculos lá de realidade aumentada, virtual, mais um sem número de coisas, isso tudo conectado, gerando imagem, gerando informação com sensores. Olha quanta energia móvel, porque ninguém quer ficar plugado na tomada, a gente quer uma bateria que seja útil. Então, eu estou falando de novos materiais, materiais com maior carga de energia, com mais eficiência. Para dar um exemplo, tem gente já pensando numa, o que se chama de superfície inteligente. O que seria isso? A gente começar a criar as cidades ou alguns ambientes em que o material do qual é construído esse ambiente, ele vai propagar melhor o sinal do 5G ou 6G. Parece uma coisa maluca, mas não. Se a gente puder tornar isso mais eficiente, o sinal vai chegar com melhor qualidade, a gente vai consumir menos energia e por aí vai. Então, olha, eu poderia ficar aqui horas falando sobre um grande número de coisas que a gente pode e deve criar sobre 5G. O 5G já está de bom tamanho para a gente começar. Vamos brincar em cima do 5G, porque o 6G vai chegar daqui a pouco. O 6G vai chegar em 2030, quando a gente estiver concluindo o 5G no Brasil. A nossa previsão é terminar, né, a cobertura aqui na maior parte das cidades até 2029. E o 6G está previsto para logo depois, 2030. É logo ali e tem muito trabalho pela frente.
Aros, o Rafa estava falando sobre o que a gente vai precisar criar nesse processo. A gente vai ter que colocar dispositivos de software de diversas naturezas e certamente outros dispositivos e outros softwares vão acabar sendo gerados em função dessa receita quando a gente começar a juntar esses elementos. Mais infraestrutura, mais banda, menos latência, mais software desenvolvido, mais devices. Esse ciclo, essa roda de inovação vai trazendo um monte de coisas novas, inclusive uma infinidade de problemas. Você colocou algumas dessas coisas ali, e algumas associadas à regulação e outras que são as que eu quero explorar também agora, são associadas ao software, ao hardware, à infraestrutura. Quais vão ser os maiores desafios dessa estrada, da pavimentação desse caminho que a gente vai percorrer nos próximos tempos para consolidar o 5G, fazer com que a gente tenha de fato os benefícios e que se justifique uma nova onda, uma nova empreitada rumo ao 6G?
Eu acho que em um primeiro momento, o que a gente está assistindo, enxurrada, né, na falta de uma expressão melhor, de soluções que não dão conta daquilo que efetivamente o 5G apareceu para ser o verdadeiro solucionador de problemas. A gente está olhando o 5G no nível mais raso dessa história. E aí, claro, naturalmente começa pelo impacto ali de conquistar, de mostrar para a população, para o consumidor, o que aquilo tem como novidade. A gente reduziu o 5G a essa ideia de que vamos poder assistir filmes e séries e consumir entretenimento em qualquer lugar, que a banda móvel vai ficar muito melhor do que a banda fixa ali dentro de casa e etc. Mas é muito mais do que isso. E há uma dificuldade evidente, se a gente for olhar só o caso brasileiro, do ponto de vista de infraestrutura, de implantação disso tudo. O cronograma já estava atrasado e a gente se deparou com um gargalo com o 5G que não será diferente com o 6G, que é justamente esse técnico de conseguir dar vazão a essas instalações para a infraestrutura chegar onde ela precisa chegar. A gente está caminhando a passos lentos com a disponibilização do sinal nas capitais, estamos comemorando cada nova capital que recebe o sinal, que é fantástico, mas já poderíamos ter todas as capitais conectadas e já partindo para cidades, as maiores cidades dentro dos estados e fazendo uma evolução maior. Mas a gente esbarrou nesse gargalo da infraestrutura, de fazer com que o acesso à rede 5G chegasse em regiões onde havia precariedade, primeiro para o 4G, onde nós tínhamos uma insuficiência de células para dar conta do 4G, as estações montadas ali não eram muitas suficientes, uma cobertura que não dava conta do crescimento da demanda da população. E por um sem número de razões, a gente sabe, por exemplo, do campo burocrático, como é difícil, melhorou um pouco aí com essa nova legislação, mas o como é burocrático, custoso, para a implantação das antenas. Como essa é uma briga antiga do setor e como existe um aparato burocrático que faz com que a caminhada para esse desenvolvimento seja retardada. E esse é um grande gargalo. Com 6G, se nós não mudarmos a partir dos aprendizados que estão sendo colecionados agora com 5G, nós vamos encontrar também essas dificuldades. A gente está observando uma dificuldade aí do ponto de vista, inclusive, da comunicação. Eu questionei isso até recentemente para um executivo de uma operadora, porque eu dizia, não estamos comunicando errado o 5G, estamos dizendo para as pessoas que elas já têm o sinal disponível, só que elas têm pacotes e modelos de contratação do serviço de telefonia adaptados a uma demanda padrão 4G. Ou seja, eu tenho um volume de dados e eu consumo esse volume de dados em uma velocidade X. Com 5G, à medida que eu tenho um aparelho compatível, eu aumento também a velocidade do meu consumo, porque se o aparelho é compatível, ele vai buscar o 5G e eu vou consumir os meus dados. E, sei lá, eu consumia os meus dados contratados em um mês, eu vou reduzir para 20 dias, para 15 dias, não sei, depende do perfil de uso de cada pessoa. Claramente, esse é um modelo insuficiente e que vai gerar um ruído para o consumidor lá na frente. As operadoras estão esperando que esse problema apareça. Primeiro porque elas sabem que não há ainda uma quantidade grande de aparelhos compatíveis com 5G, a indústria vai precisar acompanhar isso e entregar mais modelos e modelos a preços mais confortáveis para o bolso do consumidor em um futuro próximo. E aí, só então, as operadoras vão começar a trabalhar a diversificação e uma reformulação dos modelos dos seus planos para uma comunicação mais efetiva voltada para o 5G. Ou seja, até lá na ponta, como negócio, existe ainda uma dificuldade de tratar do assunto. A gente, então, olha as possibilidades para o desenvolvimento tecnológico, a gente tem o aparato, a gente tem condições técnicas para evoluir e para avançar muito, mas a gente continua olhando por uma perspectiva que não é necessariamente aquela que vai conseguir extrair do 5G e futuramente do 6G aquilo que nós queremos de maneira mais profunda. Se a gente for pensar só na ideia das cidades conectadas, que é um dos tópicos sobre os quais o 5G será avassalador, a gente tem discussões muito incipientes do ponto de vista regulatório, que é o maior entrave para a aplicação dos conceitos e das ideias vinculadas à história de uma Smart City. E aí, quando a gente pensa no que a indústria trabalha, as soluções estão colocadas, mas elas, de alguma maneira, não estão conectadas ainda com o todo. Ou seja, nós temos partes de um todo, mas a gente não consegue juntar isso em algo que faça sentido do começo ao fim. Aí a tecnologia, no fim, acaba sendo subaproveitada. Alguns países, como, por exemplo, a China, já avançando numa discussão sobre o 6G e com fases avançadas de testes e etc. E nós aqui ainda brincando de implantar o 5G. É, no mínimo, um desafio que não passa necessariamente, André, por aquilo que a tecnologia pode oferecer, mas por aquilo que nós, enquanto sociedade, estamos prontos para perceber da tecnologia e usufruir dela.
Bom, e aí, falando sobre o que essa tecnologia vai nos trazer, eu fico pensando que esses avanços nas pesquisas do 5G, eles vão demandar uma nova arquitetura, um novo modelo de conectividade, e a gente vai ter que lidar com limitações que são físicas, técnicas, legais, tudo isso que a gente falou ao longo dessa conversa. Naturalmente, sobrepor esses desafios vai exigir saltos de inovação. Os problemas que a gente vai encontrar ao longo do caminho, em conjunto com a evolução da tecnologia, vão nos permitir que a gente chegue a soluções que são bem mais sofisticadas, bem mais rebuscadas, e a criatividade vai ser um artifício, um elemento fundamental para que a gente encontre essas soluções. Rafa, você entende que esse futuro é, de fato, muito diferente do que a gente vai ter no curto e no médio prazos?
André, isso já está rolando. Vou dar um exemplo aqui concreto para a gente pensar de uma maneira completamente diferente 5G e 6G. É só olhar para cima, é só olhar para o satélite. A gente acabou de ter a conferência, né, da Apple, do lançamento do novo iPhone. E o novo iPhone, ele já vem com uma conexão ainda muito rudimentar, o iPhone 14, via satélite. É só para emergência, só em ocasiões especiais, você tem que apontar o telefone para uma determinada direção para encontrar o satélite. Mas isso está acontecendo agora. A gente já tem um telefone habilitado, antes era exclusivo, você tinha que pagar uma fortuna para isso, e agora tem um telefone que está acessível a uma grande parte das pessoas, não é todo mundo, é caro, eu sei que é caro o telefone, mas se comparado aos modelos anteriores, é algo que está na palma da mão de muita gente. E antes disso, a T-Mobile, lá nos Estados Unidos, anunciou uma parceria com a SpaceX, do Elon Musk, com a Starlink, na verdade, que é a empresa de satélites dele, para que os telefones dessa operadora nos Estados Unidos, em locais remotos, eles conseguissem acessar esse sinal. Então, internet por satélite é algo que, na minha avaliação, vai chegar para bagunçar isso tudo. E eu acho ótimo, enquanto consumidor, quanto mais opções, eu não acho que uma coisa, a internet por satélite, vai matar o 5G ou 6G. São tecnologias complementares, mas uma começa a incomodar a outra, porque no fundo você tem mercados consumidores disputando aqueles espaços. Então, sem trocadilho. Aqui o que a gente está falando é de uma competição saudável que movimenta a inovação e essa inovação traz benefícios no longo prazo para os consumidores. O que eu chamo aqui de atenção é, do ponto de vista da inovação, não olhar para o passado. Né? A gente vem fazendo conexão via antena e sinais de antenas móveis já há alguns anos. Os Gs são a mesma coisa melhorada. Talvez seja a hora da gente começar a pensar no diferente. E a internet por satélite está chegando aí para dar uma bagunçada. E eu colocaria também nesse bojo de inovação que pode mudar um pouco o eixo, as regras, a internet quântica, né? O Aros aí, que é o nosso especialista em segurança. O pessoal já está tentando trabalhar em como a gente faz uma internet móvel com mais proteção, e o caminho que está se buscando hoje, que é difícil, mas já tem alguns testes bem interessantes no campo da computação / internet quântica. Então tem muita coisa. Eu acredito, André, que talvez nesse... Né, a gente vê as gerações dos Gs, elas têm levado aí mais ou menos 10 anos. A gente pode ficar de 10 a 10 anos, tem um salto geracional. Mas eu acho que esse salto paralelo ao 6G... ele pode surpreender a gente, ele pode trazer coisas diferentes do que a gente já viu até hoje.
Bom, tem muito podcast da MIT Technology Review para a gente falar até a tecnologia chegar, mas já dá para especular sobre os cenários e entender de que maneira cada fase vai se comportar. É importante a gente saber o que está no roadmap do 6G para que a gente possa pensar a evolução de fato na utilização da infraestrutura que o 5G vai trazer para a gente à medida que essas implantações vão acontecendo e, claro, os negócios vão sendo criados a reboque. Da mesma forma que o 4G viabilizou a internet de plataformas, onde a gente viu nascer praticamente tudo do que faz a nossa vida hoje em dia, exceto ali Amazon, Google, claro, as mais tradicionais, mas todas essas soluções de plataformas e aplicativos que foram surgindo ao longo dos últimos anos, essa geração só foi possível por causa do 4G. A gente vai ter um novo salto e certamente novos gigantes nascendo com o 5G. Já dá para pensar como isso vai se comportar e o limite, a fronteira dessas soluções vai estar ali explicitado pelas inovações que o 6G vai trazer. O 6G vai mostrar para a gente, essa visualização do 6G permitirá que a gente encontre as soluções do 5G mais bem desenhadas e mais adequadas para que essa onda aconteça.
O que mais você precisa saber?
Bom, vamos virar a chave. Carlos Aros, a dica da semana.
Bom, dica da semana é observar aos sinais enviados pelo Sr. Tim Cook na fala inicial do evento da Apple nesta semana que passou. Ele fez uma defesa entusiasmada da capacidade que a Apple tem de criar um ecossistema robusto. Usou como exemplo as três famílias de produtos que eles estavam atualizando naquele lançamento, que atualizariam mais adiante, logo após aquela fala no lançamento, né? Os AirPods, os iPhones e os Apple Watches, e fez isso com uma cutucada, né? Um cutucão leve para a concorrência, dizendo, olha, nós temos a perfeita integração entre software e hardware, criamos uma experiência contínua, uma interface que atravessa dispositivos sem que você perca os detalhes da sua rotina e etc. E aí, durante toda a apresentação, essa ideia foi reforçada, mostrando como esses três produtos se integram perfeitamente, e o mesmo acontece se a gente adicionar os MacBooks e os iPads nesse bolo. Houve manifestações depois de pessoas fazendo leituras diferentes a respeito dessa fala, mas eu entendo que O que a Apple fez foi, o que ele faz ali é um reforço mostrando que é possível fazer com que todo o ecossistema seja forte, inclusive quando a empresa sai da sua zona de conforto e vai para as plataformas de nuvem, vai para os serviços de streaming, vai para outros ambientes para além daqueles em que a gente costuma reconhecer a Apple. É a prova de que cada vez mais as empresas querem reter os consumidores, e o desafio para as empresas é essa retenção do consumidor, do usuário, dentro do seu ecossistema, independentemente do perfil de uso daquela pessoa, você vai buscar e captá-la por meio de algum dispositivo. Ele foi muito entusiasmado nessa fala, e todo o evento deu o tom dessa mensagem. Acho que é uma lição importante para as fabricantes que não são proprietárias dos seus sistemas operacionais, acabam terceirizando, né, esse uso com Google e afins. Foi uma provocação interessante, sem dúvida nenhuma, para a Samsung, por exemplo, que tem o hardware, mas não domina o software. E o que a Apple vai fazer é intensificar isso cada vez mais. Sem contar, o Rafa já trouxe aqui a ideia do novo iPhone, trazendo a conexão por satélite, o investimento pesado na capacidade de monitorar os sensores, monitorando funções corporais, um olhar atento para essa capacidade de absorver cada vez mais dados, entregar dados, insights a partir desses dados para os usuários, ou seja, cada vez mais essa conexão próxima com as pessoas e um olhar sobre o todo, sobre a continuidade dentro dessa jornada. Foi um evento bastante interessante. Se a gente for olhar no todo, talvez nem seja dos mais fascinantes, mas há boas coisas apresentadas ali e que apontam um caminho importante para o futuro desse mercado, qual a Apple é uma líder bem importante.
Rafa Coimbra, você vai ficar de olho no quê?
Tô de olho no Roblox, André. Teve a conferência dos desenvolvedores. Roblox, que é apontado por muita gente aí como um dos campos mais promissores do metaverso. Eu divirjo um pouco dessa opinião. Acho que o metaverso é muito mais real, com camadas digitais, do que uma representação do real no digital. Mas o Roblox está chegando com tudo. Eles já vinham crescendo, já tem hoje 52 milhões de pessoas que usam diariamente Roblox. E acontece o seguinte: o público que era ali mais juvenil, crianças e adolescentes, esse público está envelhecendo. A faixa que mais cresce hoje no Roblox é a galera de 17 a 24 anos. Então eles já estão dando uma mudada na cara, eles estão aperfeiçoando, por exemplo, os avatares agora estão mais realistas, era um modelo ali meio 2D, agora está um pouco mais com cara de 3D. Eles estão criando novos ambientes, ambientes com anúncios imersivos, ou seja, o Roblox vai entrar com tudo, já estava, mas agora eles estão apostando pesado em anúncios imersivos. Vai existir ali uma forma das empresas, das marcas, capturarem a atenção de quem está ali no Roblox de uma maneira mais interessante, digamos assim. Uma série de anúncios que foram divulgados essa semana que passou pelo Roblox, e eu acho que isso vai ser bom. A gente já está quase um ano aí do anúncio famoso lá do CEO do Facebook, do Mark Zuckerberg, quando ele anunciou a mudança do nome para Meta e olhando para esse futuro. Mas, verdade seja dita, de um ano para cá o Facebook não entregou nada em termos de metaverso, está só na promessa. Talvez agora, no mês que vem, venha com óculos de realidade aumentada e virtual, mas o fato é que até agora, na minha avaliação aqui, o Roblox está nadando de braçada para ser um dos líderes, se não o líder principal do metaverso que está sendo construído, começando ainda, mais destaque aí para essas ações agora do Roblox.
Bom, meus amigos, antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do site e também convidar você para entrar na nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, até semana que vem.
Abraço, André, Aros, a todos que nos ouvem. Nos encontramos em algum ambiente virtual aí, talvez no Roblox. Vou dar uma passada por lá esses dias, vamos ver se a gente se esbarra por lá. Até já.
Carlos Aros, não sei se no Roblox a gente vai se ver, mas por aqui eu deixo um grande abraço para você, meu amigo.
A gente continua conectado por aqui neste podcast, nas demais plataformas da Technology Review. E você me acha no WhatsApp, André, é mais fácil do que lá no
Roblox. Ô, galera, vamos lá.
Vamos lá, mas vamos lá, a gente vai se encontrar lá também. Meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.